Amém? Amém. A semana que vem, a semana nós tivemos reunião de casais, não tivemos? A semana que vem, então, a semana que vem não tem reunião de casais, não tem semana que vem, tá? Aí na próxima tem. O que mais? Nós estamos pensando em fazer um batismo. Estava pensando em fazer, em vez de fazer domingo de manhã, o calor demais, o sol está muito quente. Muito quente. Perigoso dar uma, né? Você ficar exposto ao sol. Então pensava em fazer sábado à noite. São poucas pessoas que estão interessadas em batizar. Aquelas que tiverem interesse, me procura. Já teve algumas pessoas que me procuraram. Tem algumas, inclusive, que a gente tem que fazer. Já está há algum tempo pedindo para ser batizado. Então, o batismo é uma das exigências, né, que Deus faz. Crer e ser batizado. O batismo é uma prova de que a pessoa creu. Já é o primeiro passo importante na vida da gente, porque é um sinal que eu vou dar, não só para Deus, mas para todos os espíritos que estiverem ali por perto, todos os anjos bons e maus que tiverem, publicamente eu estou me declarando cristão. Publicamente eu estou me declarando seguidor de Cristo, cristão. Quem ainda não fez o batizado, quem ainda não passou por essa experiência, né? Passe. Eu me batizei, ou eu fui batizado, num lugar, uma cidadezinha pequena, onde todo mundo me conhecia, e lá dentro do rio, no rio, a água suja. Não foi na água limpinha, fresquinha, arrumadinha, não. Foi numa água, uma água bem escura, lá debaixo de uma ponte, cheia de gente lá em cima olhando. Aí você vestia um roupão branco. Você vestia um roupão branco assim para entrar na água e ser batizado. Né? Ali quebrou um pouquinho daquele receio, vergonha. Né? Hoje a gente faz o batismo, é lá no cantinho, escondidinho, lá, para o diabo não ver, né? Lá dentro da piscina, para o diabo não ver. Então, eu dou graças a Deus que o meu foi assim, bem no meio da rua, bem debaixo de uma ponte lá no meio da rua. E toda a cidade ficou sabendo, que a partir dali o Rossini, o Fleury, lá como era conhecido lá, tornou crente. Pronto. E quem me perguntava, né, a música, como a gente estava cantando aí, né, Wendel? Você quer se perguntar? Se alguém me perguntar como conseguir, direi. Basta seguir os meus passos. Se você puder beber o cálice que eu bebo, né, como Jesus falou. Amém. Outra notícia, então, com relação ao batismo, a reunião sábado vai ser normal aqui. Normal. e alguém vai estar lá batizando. Ou eu ou alguém vai estar lá batizando as pessoas que interessadas. Se forem 10, 5, 4, 1. Se não tiver ninguém, vem para cá. Né? Volta para cá. É só para o pessoal. Não tem festa, não tem lanche. Tem café, não tem nada. É só para o pessoal que quer ser batizado. Batizou, saiu, vem embora. A gente vem embora. O batismo lá, nem pensa em fazer 8 horas da noite. 8 horas da noite. Né? Lá um. Quem interessar me procura. Até quarta-feira a gente define. Se faz ou se não faz, se faz sábado, se faz outra hora. Porque eu acho que não deve matar uma reunião por causa do batismo. Para batizar 3, 4, 5 pessoas, aí não tem reunião. Não, tem reunião, né? Faz a reunião normal. Aqui, e depois nós vamos lá. Nós estamos precisando de muita reunião. Nós estamos precisando de muita reunião. Amém, gente? Não é pouca, não. Reunião de hoje de manhã, boa demais. E a de ontem à noite, muito boa também. E a de quinta-feira, excelente. Quem ganha sou eu, que participo de todas. Eu é que ganho, né? O Silvio teve uma visão agora mesmo aí, me contando aqui, um poço, e a princípio ele pensava que o poço estava vazio, a cisterna estava vazia, mas quando ele chegava mais perto, ele aparece que a terra tremeu a terra, e ele foi observar o poço, a cisterna estava cheia, não é isso? É isso mesmo? A água vinha até na... Né? Deus abalou... Tem uma palavra que Deus fala, que ele, quando a gente clama, ele abala o... Quer ver? Onde é que tem isso? Vocês podem até não clamar, mas nós clamamos por vocês. Amém? Né? Salmo, é um salmo. Salmo 28, 29. Ou 30. O pessoal está procurando aí, já que acha. Hã? 29. Eu tinha mais ou menos uma ideia. 28, 29, né? Então, estava longe não. Salmo 29. Mesmo dá, né? Então, no Salmo 29, vamos ver. Mesmo? Não é 29, não. Mas tem um salmo que fala que ele, Davi clamou e Deus desceu, as nuvens estremeceram, ele montou lá no, nas trevas e desceu, abalou, etc. Prontou, né? Hã? 18? Vamos ver se é o 18. Esse. É esse mesmo aqui. Versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Invocarei. Invocar. Invocarei. Exigir. Invocar. É a mesma coisa de clamor, que é a mesma coisa de clamar. Clamor é o ato de clamar. Clamar é gritar e etc. Isso nós estamos falando, Deus tem falado conosco a respeito disso aqui. E nós estamos clamando. Nós estamos invocando, clamando, chamando a atenção, mexendo com o céu. Por vocês. Com certeza é por vocês. Nós trabalhamos para Deus e Deus quer salvar vocês, azar dele. Amém? Não é isso, Eva? É ele que ama vocês demais. E quer salvar. Nós vimos hoje a vontade de Deus em Hebreus, capítulo 3, parece? Que é a vontade de Deus salvar todo mundo? É assim? É? É Hebreus 3, Antônio? Nós vimos hoje, Hebreus 3, que é a vontade de Deus salvar todo mundo. Então a gente tem que, até pela Dilma, você vai ter que orar. Arruma um jeito. Está todo mundo querendo mandá-la, né, para outro lugar qualquer, menos para o céu. Mas nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia de todo mundo, todas as pessoas. Então Davi era uma pessoa que clamava. Ele podia estar certo, ele estar errado, ele não... Tudo que incomodava Davi, ele levava até a presença de Deus. Então aqui no versículo 3 ele fala, invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor. Por que que Deus era, para ele Deus era digno de louvor? Então às vezes, ministrar o louvor aqui, a gente às vezes fala, mas não entende direito. A gente percebe que falta para nós, assim, alguma coisa a mais. Então, falta alguma coisa a mais. Porque quando a gente estiver entendendo perfeitamente o motivo, a razão da nossa reunião, do nosso... das nossas orações, as coisas vão mudar muito. As coisas vão mudar muito. Vocês podem ter certeza disso. Muito mesmo. Hoje, de manhã, nós falamos, Deus está preparando as pessoas, está julgando cada um de nós, testando, experimentando, nos preparando para o reino de Deus. O reino de Deus que começa, o reino de Deus que começa com a vinda de Cristo. Literalmente com a vinda de Cristo. Ele reina hoje, reina. Ele reina você. Você tem consciência de que é guiado por Deus. Você tem consciência de que é dirigido por Deus. Que você não faz nada. Você não faz nada sem a aprovação de Deus. Você não, você tem consciência disso. E é por isso que Ele reina você. Ele não reina um aglomerado de gente, não. Ele reina a pessoa que aceitou o governo dele, que permitiu que ele reinasse. Davi era uma pessoa assim. Tudo que acontecia na sua vida, ele atribuía a Deus. E tudo que o incomodava, ele pedia a Deus. E Deus respondia a Davi. E Deus ouvia o clamor de Davi. Então, por isso, é que Davi falou, olha, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ele sim é digno de louvor. Por quê? Porque eu falo e ele responde, eu peço e ele me dá. Ele não me deixa confundido hora nenhuma. Ele não me deixa só hora nenhuma. Ele é digno de louvor. Então, se, Wender, nós soubéssemos realmente que é assim, o nosso louvor, o nosso instrumento seria tocado diferente. Tudo seria diferente. Às vezes a gente fala só da boca para fora, mas o coração ainda não entendeu. As nossas orações ainda não estão incomodando o céu. Vai incomodar, se Deus quiser, né? Então, Deus já tem dado alguns sinais de que isso vai acontecer. A gente vai ficar muito triste se você não estiver presente. Se você não estiver presente, a gente vai ficar triste, né? Mas não é muito triste também, não. Mas vai ficar, né? Chegar na hora, falar, uai, você não viu fulano? Ou não viu ciclano? Ah, é mesmo. Entendeu? Então, a gente vai... Tá. Então, vai ter uma tristeza assim, mas não é muito grande, não. Amém? Então, voltando aqui. Davi invocava. E vocês lembram de uma palavra que tem em Atos dos Apóstolos, que diz assim, e todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invocar o Senhor. Então eu volto a dizer, invocar significa clamor, clamor significa clamar, clamar é pronunciar em voz alta e clara o que você quer. O que você quer? O que você quer? O que você está precisando? Fala com Deus. Vocês concordam que quando nós estivermos falando com Deus, as coisas vão mudar? Concordam ou não? Já pensou? A terra entrou em contato com o céu. Que coisa! Vai mudar muito. A terra vai realmente sofrer o abalo. Está previsto um abalo. Deus vai abalar não só a terra como o céu. Vai haver alguma coisa. Por quê? E a igreja vai ser a grande responsável por isso. Isso é o que está previsto. É o que está previsto. Amém? Nós. Amém? Vamos entrar, ficar, sair aí a notícia de que a terra entrou em contato com o céu. O povo está falando com Deus. As pessoas estão falando com Deus. Aonde? Lá, perto de Itatiaia, tem um pessoal lá que está falando com Deus. Não vai mudar muita coisa? Não muda? Muda ou não muda? Muda mesmo. Agora, se ficar sabendo assim, que ó, lá perto de Itatiaia tem uma igreja lá, mesma coisa das outras. Mesma coisa das outras. Só porcaria. Mesmo jeito. Tem um neguinho lá que canta bem para danar. Uma construção muito boa, tal, etc. Tem uma jantinha depois da reunião. Nos encontros ninguém paga nada. Eles não pedem dinheiro, pode ir lá que eles não pedem dinheiro. Então, nós vamos ter alguns detalhes diferentes, mas isso não vai resolver. Não vai resolver. Eu acho que não vai resolver. Para mim, vai abalar a terra a hora que acontecer isso. Tem um pessoal ali, pode ser desse tamanhozinho, ó. Entrou em contato com Deus. Está falando com Deus. Amém, Silvio? Aí esse tremor que você sentiu aí, espiritualmente, eu espero que ele seja sentido por todo mundo. Não só por você, mas por todo mundo. Não só espiritual, mas que rache o chão. Amém? Que trinque as paredes, que as portas batam. Pá, pá, pode quebrar. Amém? Cair tudo no chão. Vocês concordam ou não? Amém. Se Deus tiver misericórdia de nós, não vai permitir que essa laje caia, né, João Pedro? Em cima de nós aqui, porque se cair também, nós vamos estar no céu. Amém, gente? Nós vamos estar, já, aí é todo mundo na glória. Porque essa laje aqui, mas ela está bem segura, não está, João Pedro? Eu acho que é mais fácil rachar em volta tudo, mas essa laje acho que não cai, João Pedro. Já foi testada. Amém, gente? É isso que é o que a gente quer. E eu não tenho dúvida. Cada dia eu me convenço mais disso. Por isso que vocês me veem sempre animado. Eu não tenho dúvida. Cada dia eu me convenço mais disso. Amém? A minha vontade, o meu desejo, a minha fé é essa. Essa é a nossa fé, irmão. Não é conversa, não. Essa é a nossa fé, né? Então, no Salmo 18, aí, quando fala assim, cordéis, vamos ver. Eu te amarei, versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Eu sei que ele é digno de louvor. E o meu louvor vai agradar a Deus, porque eu vou falar do meu coração. Senhor, o Senhor é digno do louvor que eu faço. Porque o Senhor fez grandes coisas, já tem feito grandes coisas para mim. Foi assim que Davi quis retribuir a Deus as graças, as bênçãos que Deus deu a ele. Invocarei o Senhor, e todo aquele que invocar o Senhor ficará livre. Então, se você tem problema, seja ele físico, intelectual, moral, financeiro, espiritual, qualquer que seja o seu problema, não interessa. Entre forma. Invoca o Senhor. Amém? Amém, Fernando? Invoca o Senhor. Não sei o que ele vai resolver, como que ele vai resolver o seu problema. Eu não sei, não precisa pensar assim, ó, se o problema eu tenho que submeter a apreciação da igreja para mim falar com Deus. Não. Você não precisa de submeter o seu problema à apreciação de ninguém. Fala com Deus. Deus é que vai julgar a sua causa. Se você tiver direito, você leva. Se você não tiver direito, Ele vai te convencer. Ele vai te consolar. Ele vai dizer, você não mexe com isso. Não, meu filho, larga de mão disso. Entendeu? Se você estiver pedindo uma coisa que não deve, Ele mesmo vai consolar você. Ele vai dizer, você, faz isso não. Pede essa porcaria não. E só vai te dar problema, só vai te dar trabalho. Larga de mão disso. Agora, se você, aquilo que você estiver pedindo, foi importante para você, ajudar na sua vida, na sua salvação, ele tem todo o interesse em dar, em livrar você. Davi fazia assim, ele pedia. E muito mais agora, que nós temos o exemplo de Cristo, que está vivo no nosso meio, que está aqui no nosso meio. Amém? Fala com Deus. Então, a missão agora, nossa, a palavra que Deus está chamando a nossa atenção é isso. Clamar. Clamar. É falar com Deus. Amém? É o jeito que a gente tem para falar com Deus é clamando. Clamando. Falando com Deus, invocando o Senhor. Agora, fala de maneira clara, grita em voz alta, não é resmungando, não é choramingando, não é, autopiedade. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a tal da... Ai, Senhor, eu sei... Aquele negócio, não vem com essa frescura que Deus não gosta. Amém? Você vai de peito aberto, entendeu? E fala com Deus, Senhor, olha, a minha vontade é essa. Eu não sei o que o Senhor pensa. Mas eu quero, é isso. Eu quero ir para Marte, semana que vem. E clama. Eu não duvido de você ir para Marte, não. Eu não duvido. Não duvido. Tudo é possível. Tudo é possível. Deus faz, Ele tem prazer em fazer os milagres, as coisas mais difíceis que tem. Alguém aqui já leu aquele livrinho que chama O Vinho Novo é Melhor? Lembra lá, quando o irmão lá, ele, tudo ele pedia para Deus. E ele era um militar, se não me engano, do exército. E aí, ele estava num determinado lugar, e lá a igreja dele estava lá, nesse lugar. Aí ele foi transferido para um outro lugar. E quem é militar sabe que você não pode transferir do exército para a aeronáutica, da aeronáutica, Silvio, para a marinha. Pode, Silvio? Não. E o que aconteceu com ele? Foi isso. Ele falou, Senhor, olha onde... Eu estou, não posso ficar, porque lá não tem a unidade que eu preciso. Aí, diz ele que Deus falou com ele. Entra com requerimento. E ele, então, requereu transferência para que... Todo mundo pensou, falou, ele está ficando é doido. E segundo ele, ele conseguiu a transferência. E foi uma coisa inédita, que não tinha acontecido em lugar nenhum. Foi a transferência dele. Então, Deus faz coisas assim, exatamente para motivar a igreja. Amém? Deus faz coisas tremendas. Ele quer fazer isso para o nosso bem. Para o nosso bem. Se for para o bem, ele não faz se não for para o bem. Fala com Deus. Então, a igreja hoje está assim convidada. Nós estamos entendendo isso. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E aí eu fui observar e vi que invocar a Deus é a mesma coisa de clamar. E clamar é clamor, e clamor é pedir, né, gritar, reivindicar, suplicar. Mas de uma forma clara, bem clara. Amém? Amém. É a transferência, não sei para onde. É isso, é aquilo. É, Deus vai te ouvir. Amém? Deus vai te ouvir. Uma vez a Rosa, lá de Pedro do Rio, não estava vendendo nada na empresa dela. Lá na empresa dela, não estava vendendo nada. Aí ela mandou fazer uns folhetos no mês de junho, julho, um negócio assim. Eu sei que ela mandou fazer uns folhetos. Sei lá, uns 400, 500 folhetos. Para poder distribuir lá em Pires do Rio, mandar distribuir lá em Pires do Rio, para ver se mexia um pouquinho com a loja, porque ela não estava vendendo, realmente não estava vendendo nada. Ela pegou, mandou fazer, e ligou para mim, né? Lá com um pacote de folheto, e ligou para mim e falou: eu queria que o senhor viesse aqui orar com o pacote. Aí eu falei: Rosa, é uma coisa que eu não gosto de fazer. Amém? Eu não gosto de fazer. Isso é importante para você. Você ora aí com o pacote, você fala com Deus, você pede a Deus. Não, eu faço questão que o senhor venha aqui orar para mim. O senhor põe a mão nesse pacote. Amém? Amém? Né? Eu creio, Rosa, que Deus pode ouvir você e atender o que você está pedindo. Vamos lá. Fizemos o que ela quis. Segundo ela, ela vendeu naquele mês mais do que no Natal. Ela vendeu naquele mês mais do que ela venderia no final do ano. Pergunta para ela. Deus já fez muitos milagres aqui. Muitos. Muitos. Amém? Mas ela foi clara com Deus. Ela falou: Senhor, eu preciso, eu não vou, minhas portas vão fechar. Se o Senhor não fizer alguma coisa por mim. Agora, gente, não é. Aqui nós não estamos falando. Vem, por favor, não traz os pacotes para mim, não. Você mesmo vai lá, ora com seu pacote. Amém? Mas Deus quer. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele é o mesmo Deus que falou para o homem: entra na água 7 vezes. Ele é o mesmo Deus que falou que, quando Elias, né, falou, Eliseu, sei lá, falou: ó, o menino está morrendo aí, e até agora. Deitou por cima do menino, o menino viveu. que falou para a viúva: pode fazer o pão, que a farinha não vai acabar. É o mesmo Deus que abriu o mar. É o mesmo Deus que está aqui hoje, que está fazendo. Só que o que está faltando para nós? Hã? É. E aí, às vezes, a gente toma prejuízo. Estou olhando para o vidro, toma prejuízo, estou olhando para o vidro. Toma e olha para outro. Não, às vezes nós estamos perdendo. O inimigo levando vantagem sobre nós. Amém? É justo o que você está pedindo? É justo o que você está falando? É justo o que você quer? Fala com Deus. É Ele que vai julgar se você tem direito ou não. É Ele que vai julgar. Mas faz prova, diz o Senhor, se eu não vou abrir a janela do céu e não vou derramar sobre você uma bênção. Mas faz a prova. Invoca o Senhor. Pede. Né? Pede. Pedi, dar-se-vos-á. Né? Invocarei o Senhor, o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Davi exagerava. Exagerava na maneira dele falar com Deus. Cordéis do inferno, Senhor. É assim que você tem que falar. Laços de morte, Senhor. É. Ou você acha que foi lá no céu e puxou uma corda e tal? Não. Ele exagerava na maneira de falar. Amém? E tal, e etc. E o negócio acontecia. E o negócio acontecia. O chão abala. Deus está presente, Deus é vivo. Duvido, irmãos. Por mais simples e humilde que for o irmão ou a irmãzinha, que não fizer um clamor mesmo para valer, que Deus não responda. Olha, eu vou parar de pregar. Você acredita? Não, né? Amém? Pois eu paro. Se Deus não responder, eu paro. Se você falar, eu clamei e Deus não respondeu. Falou, então vamos lá que eu quero falar com ele. Amém? Vamos lá que nós vamos falar com ele. Ele ouve. Ele ouve. É tudo o que Ele quer. Tudo o que Ele quer é que a igreja, que o povo dEle aqui na terra, creia que Ele existe. E confie nele. Espere nele. E louve, diga a Ele: Senhor, o Senhor é digno. Vai acabar essa moleza, essa coisa. Entendeu? O louvor vai ser outra coisa. A oração vai ser outra coisa. A vontade sua de buscar a Deus vai ser diferente. Vai ser diferente. Quando você começar a observar e ver que Deus está agindo, Deus está fazendo milagre na sua vida. Na sua vida. Até que na vida do vizinho não resolve, mas não. Mas na vida da gente, quando você vê, você fala: olha, não foi ninguém que me falou, não, foi eu que vi. Não foi ninguém que me disse, não, foi Deus que me falou. Amém, Deus? Vocês concordam? Está vendo o amém que foi? Quase derrubou a xícara. Amém, gente?
Amém,
amém, gente?
Amém.
Melhorou. Cordéis de morte me cercaram, torrentes do inferno, etc, etc. Na angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, no versículo 6. Clamei ao meu Deus. Não, aquela oraçãozinha de porta de cadeia, aquela, Senhor, tá, com Deus me deito, com Deus me levanto, tal, etc. E não, tem que ser clamor. O que é clamor? Fazer o que nós estamos falando aqui, que eu estou falando. Eu estou, ao mesmo tempo, clamando. Eu estou gritando. Falando em voz alta. Falando em voz alta. Se falar para a igreja, ó, vamos ficar de pé, vamos clamar dois minutos, daquele barulhão assim, ó. Para ser uma boiada que estourou. Aí não tem demônio que fica de pé. Só deitar. Amém? Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor. Clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Então o que o Silvio viu foi, Deus deu uma visão para ele, a terra tremendo, a água enchendo a cisterna, significa isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos enchendo a cisterna de água. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Porque quando a gente reclama para Deus, Deus fica indignado, não conosco, mas com os nossos inimigos. Ele fica indignado com nossas dificuldades, com nossos sofrimentos. Ele fica revoltado com os nossos inimigos. Ou você acha que você, pobre mortal, vai conseguir resolver alguma coisa no inferno? Você vai resolver alguma coisa no mundo espiritual, meu irmão? Você, pobre mortal, vai pôr a cara ali? Não ponha, não ponha. Mas se você pedir a Deus, ele for necessário, ele manda um exército de anjos. Os anjos são colocados a nosso serviço. Se ele entender que o nosso clamor é digno, se ele entender que a nossa oração é justa, se ele entender que o que nós estamos querendo é por causa dele, eu vou ter certeza, que ele vai se indignar com os nossos inimigos. Com os nossos inimigos. E aí ele se coloca do lado do povo. Ele se coloca do nosso lado. E tem uma palavra que diz assim: agindo eu. Agindo eu. Então, Senhor, haja ao nosso favor. Senhor, né, faça por nós o que nós não estamos sendo capazes de fazer. Amém. Hã? A cara está pedindo para contar uma visão. Pode? 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 Tem que haver unanimidade, gente. Pode? E a reunião da igreja, você sabe que a reunião da igreja é assim? O correto da reunião da igreja é assim? Se alguém tem uma palavra, diga a palavra. Se algum profeta tiver uma profecia, fala a profecia. E depois julga, entende, escuta, tal, etc., que achar que procede, não procede, etc. Terminou a reunião, é isso. Alguém teve uma visão? Fale a visão. O Silvio teve a visão, veio aqui e falou. A carne tem uma visão, vai falar a visão. Amém?
Eu vi a igreja clamando e uma serpente muito grande aqui dentro do salão. Ela era tão grande que ela pegava da parede do fundo, aí chegava a dar umas voltas e vinha até aqui na frente. Muito grande, preta. E ela ficava irada e com a língua, ela passava, tentando passar por nós para atingir a gente. E é como se a gente fosse invisível, não sei explicar o jeito que era o corpo. A língua dela passava por nós, mas não atingia. Sabe uma pessoa, em filme, quando ela é invisível, passa como se passasse dentro?
Passava, a pessoa era... Como é que fala? Ali, para entender melhor, não tem às vezes na televisão aquela imagem? É imagem. Né? Se você passar... Tem um nome certo para falar isso. É mais ou menos por aí, amém? Mas todo mundo entendeu. Então, era como se fosse uma faca, uma foice, um negócio, que tentava, mas não nos atingia. Não nos atingia. A gente fala aqui, ó, mas olha o tamanho da serpente. Quem de nós pode, de repente, fazer isso, se Deus não for conosco? Davi, daquele tamanhozinho. Quem poderia contra o Golias se Deus não fosse com ele? Então, nós estamos falando aqui. Porque nós cremos que Deus é conosco. E é em nome dele que a gente fala. Então, a serpente vai ter que se acertar com ele. Porque nós estamos em nome dele. É como se você tivesse uma procuração. Alguém vem em nome do governador, em nome do secretário, fulano e tal, faz o que tiver que fazer. A responsabilidade é do governador. Amém? Nós somos enviados de Deus. Nós somos os representantes, os embaixadores de Deus, de Cristo, na terra. Nós somos. Então nós temos que prestar o serviço de maneira digna. Prestar o serviço. E Deus, se nós fizermos corretamente, de forma correta, Deus vai se posicionar do lado do embaixador. O embaixador toma a decisão e ele fica do lado do embaixador. Mais alguma coisa? Amém? Deu para entender? Então, nós estamos falando, não importa o tamanho da serpente. Importa o tamanho do nosso Deus. Maior. Então, ela ira e ela se revolta. Mas nós estamos confiando em Deus. E outra coisa também que não se cabe em nosso meio é o medo. O medo é uma coisa que a gente não pode permitir. Né? Porque muitas vezes o medo nos torna vulneráveis. Nos inibe de fazer as coisas. Nós ficamos com medo da reação da serpente. Não, o Senhor proverá. Deus proverá. O nosso Deus proverá. Amém? Vamos então fazer isso. Vamos invocar o Senhor. Vamos começar, seja o que for. Né, nós já contamos muitas vezes aqui, muitos casos que aconteceram, de coisas bem simples, mas é nas pequenas coisas que às vezes você vai depois acreditar na grande. Deus já curou um soluço na Suzane, um soluço na Suzane, e uma bronquite no Daniel, né? O soluço é uma coisa simples, não. O soluço não precisa orar, não. Né? O soluço não precisa pedir, não. Né? E a bronquite, sim. Bronquite tem que pedir. Tudo. Qualquer coisa, a gente orava, a gente invocava, sentia bem. E, de repente, a gente começa a confiar nos próprios, nas próprias coisas, no seu próprio entendimento, na sua própria força, no seu próprio vencimento, né? Quando o Tony era lá, aluno lá da polícia, mas hoje ele já é coronel aposentado, orar para quê? Amém? Coronel aposentado, né, Josias? Quando Josias estava lá lascado, Josias orava, agora Josias não está lascado, mas não precisa orar, né, Josias? É um mal. É um mal. Você não está precisando orar pelos outros. Vê o Deus fazer a obra. A obra é de Deus. Amém, gente? Você já deve ter lido o Salmo inteiro, não já? Não se deu ler, não, né? Versículo 13. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Ele deve ter alguma visão nesse sentido. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. Enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Amém? Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Surpreenderam-me, né? Então é na hora que a gente não estava vigiando, nós não estávamos vigiando e fomos surpreendidos. É isso que aconteceu. É que nós não estávamos vigiando, Gustavo. E aí nós fomos surpreendidos. Mas eu confessei isso a Deus. Eu confessei, Senhor, me perdoa. Eu não estava vigiando. E fui surpreendido. Quando eu pensei que não, o mal já tinha se instalado na minha casa. Quando eu pensei que não, a vaca já estava no brejo, Senhor. E agora, quem vai tirar essa vaca do brejo para mim? Quem vai agir? Se não o Senhor, eu não tenho outro Deus, não. Eu não tenho outro Senhor, eu não tenho outro nome em quem eu possa confiar. É só o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Bota a boca no chão. Duvido que Deus não vai resolver o seu problema. Amém, Marquinhos? Clama, bicho. Levanta a sua voz. E Deus vai fazer o que Ele fez ali naquele salmo. Se for necessário, Ele vai fazer. Ele vai abalar lá o lugar onde você está, a casa onde você está, o quarto onde você está. Alguma coisa, se for necessário, precisar de acontecer, para você acreditar, vai acontecer. Amém? E aquilo que você estiver pleiteando, aquilo que você estiver pedindo, será feito. Amém? Deus é o nosso Deus, esse é Deus, é o nosso Deus, é o Deus proverá. É o Deus que faz, é o Deus que cura, é o Deus que quer realmente nos salvar, tirar os nossos pecados. Ele não conta com ele para enrolar, embromar, não. Mas se você tiver direito, ele não vai deixar de te ajudar. Amém, gente? Amém? Versículo estava? Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Versículo 8. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim. Ele tem lá um punhado de querubim, ele monta a hora que ele quiser. Entendeu? Se ele precisar de voar, ele tem anjos e arcanjos e querubins, tudo. Lá doidinho para poder servir. Senhor, agora é eu que quero. Descer lá para ver os nossos irmãos. Então ele montou lá num querubim e desceu. Versículo 9, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Montou no querubim, versículo 11, fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. E ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam. E as saraivas, as brasas, as nuvens, significa as trevas que estavam cobrindo a sua vida, as nuvens escuras. Não suportaram a presença de Deus. Amém, humilde? Agora interessante. Versículo 20. Versículo 19. Que eu não vou ler tudo, porque... Amém? Não vou ler tudo, bem que eu gostaria. E com a mesma empolgação, desenvoltura. Versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me porque tinha prazer em mim. Amém? Amém, gente? Amém. É isso. É isso que você precisa, que nós precisamos. Essa igreja precisa. Tornar-se querida de Deus. Tornar-se... Deus tem... Nossa, mas como é bom. Eu sinto um cheiro agradável. Eu sinto a hora que aqueles meninos reúnem ali. A hora que aqueles irmãos estão... É a coisa melhor que está existindo para mim. Se ele tiver prazer em nós. Se ele tiver prazer em nós. As coisas vão mudar. E ele vai ter prazer em nós. E ele vai ter prazer em nós, em você. Se você confessar, se você tiver humildade, se você dizer, e você pode falar, o Senhor, amém? Olha, se eu não faço, se eu não... É porque realmente é total incompetência e incapacidade. Mas o Senhor conhece o meu coração e sabe o que, que eu penso em relação ao Senhor. Amém? recompensou-me conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Pronto. Ah, duvido que Deus não vai responder. Duvido que Deus não vai responder para você. Chegue-se a Deus. Invoque o Senhor. Faça amizade com Ele. Junte-se a Ele. Amém? Junte-se a Ele. Torne-se amigo. Ele disse, olha, não vos chamo servos, sim amigos. E Deus quer ser nosso amigo, nosso companheiro, nosso irmão. Ele já tem demonstrado todo o seu carinho por nós. E nós por Ele. Amém? Amém. Não esqueçam da jantinha, que na cantina tem depois da reunião. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Amém. Vamos fazer silêncio. Curvar realmente nossa cabeça. Fala com Deus. Né? Não tenha receio. Confesse ao Senhor todas as suas dificuldades. Seja franco, claro, diante dele. Ele conhece e sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Se nós fôssemos santos, nós não estaríamos aqui. Se nós não tivéssemos pecados, se nós não tivéssemos pecado, não seria necessário ir à presença dele. Nós mesmos resolveríamos. Mas é exatamente porque nós precisamos da sua ajuda. É exatamente porque eu não posso sem Ele. Nós não podemos sem o Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Jesus. Dispostos a clamar. Dispostos, Senhor Deus, a reconhecer que falta a mim, falta aos nossos irmãos. E aquilo que nos falta, nós temos tido dificuldade, Senhor, em buscar, em conquistar valores, virtudes que o Senhor quer nos dar. O Senhor é um Deus. E tudo que o Senhor tem de força, de poder, está no Espírito do Senhor. E por acaso não é o Espírito do Senhor que está sendo oferecido à igreja? De tal forma que ao nome do Senhor todo joelho se dobre toda a língua confesse. O nosso Deus, confesse o nosso Senhor. Confesse o Deus de Israel. Todos possam crer, saber quem é o Senhor. E todos saberão quem é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, participarmos dessa luta. Participarmos, Senhor Deus, dessa forma, dessa guerra. Vista-nos a armadura correta e nos coloca, Senhor Deus, marchando, marchando, unidos numa só fé, num só espírito, num só coração, desejando, Senhor, a presença do Senhor em nosso meio. Deus de Israel. Amém. Amém. Oh, amém, irmão. Só as palmas, só as palmas. Depois entra a música. Só as palmas. Tem jeito? Vocês é que arruma aí. Tem, ó, atenção. Só as palmas dentro do ritmo. Não sai do ritmo, não.
Jesus, habita em nós, Senhor. Espírito, luz, Deus de Israel.
A terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra.
Esse pequeno rebanho, Deus tem um carinho especial por ele. E olha, não vai demorar, nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Nós vamos buscar. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.